Aú.
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 Aú. E aí, chefia? Meu nome é Samuel Muca e eu estou aqui para lhe dar as boas-vindas ao Boteco dos Versados. O Boteco dos Versados é um podcast de indicação de livros e discussões literárias. Você pode encontrá-lo no site do Heitor Cabuloso e em qualquer agregador de podcast. Então, por favor, minha autarquia, erga seu copo que nós vamos enchê-lo com literatura.
Pindorama, as narrativas curtas da ficção científica brasileira.
Tá começando Pindorama, nosso podcast quinzenal sobre contos de ficção especulativa nacional. Meu nome é Rodrigo Hipólito e hoje nós falaremos sobre o conto Cachorro Dorme Lá Fora, de Gabriel Espíndola, publicado na Égua Literária. E eu disse nós, pois hoje eu tenho a companhia do nosso professor de História e Literatura. Seja bem-vindo, Denis, tudo bem?
Tudo bem, agora eu consegui sair da avalanche de provas de final de ano que eu tava corrigindo, né? Quase 400 folhas que eu tive que ler, e agora finalmente consegui um tempo para ler contos, voltar para o Pindorama e conversar contigo, com a nossa convidada e com os ouvintes também, né?
Falou convidada, a gente tem aqui a felicidade de receber Gabi Oz. Por favor, se apresente para gente, quem é você, o que, que você faz?
Oi, eu sou Gabi Oz, sou poeta e escritora, geralmente as duas coisas misturadas, e sou também editora do coletivo Escambau.
Isso aí, cara. Editora do coletivo Escambau. Publiquei na Escambanáutica também, por sinal, né? Pra quem tá ouvindo
um conto
aqui.
Incrível, que... aliás.
Pô, obrigado, cara. Assim, são elogios que eu considero muito. Elogios que me deixam muito feliz. Então, ó, gente, já começou o episódio com recomendação. Vamos lá ler Escambanáutica. Vamos acompanhar as lives lá no canal da Escambau também. Muito conteúdo bacana. Muito conteúdo instrutivo pra quem tá aí na rotina de aprendizado da escrita, de exercício da escrita, o canal do Escambau, cara, é riquíssimo. Adoro aquelas lives, assim. Isso é isso, ó. Pra quem tá chegando agora, nosso Pindorama, ele tem uma estrutura que se repete em todos os episódios. A gente divide o programa em três blocos. Primeiro, nós apresentaremos os dados da publicação do conto que vai ser analisado, como informações sobre a autoria, quem editou, onde e quando foi publicado, como acessar o conto e quaisquer outros créditos do material. Mais uma sinopse que não revele muita coisa da história. No segundo bloco, a gente fala sobre a forma do texto, a estrutura da narrativa e como que a gente enquadra esse conto nas nossas percepções amplas de ficção especulativa. Já no terceiro e último bloco, a gente apresenta as nossas impressões sobre essa narrativa, que podem ser análises mais frias ou percepções mais pessoais. Dito isso, vamos saber um pouco mais sobre o conto Cachorro Dorme Lá Fora e sobre o seu autor.
A Coisa.
Gabriel Espíndola é amapaense, biólogo, mestre em ciências da saúde e autor nortista de ficção científica, horror, fantasias e coisas assim. Tem contos publicados pelas revistas Taverna e Midas, além das antologias O Espantoso Mundo da Antecipação, da Elemental Editoração, e Horror em Domicílio, da Literatura Errante. O conto Cachorro Dorme Lá Fora foi publicado na edição de número 1 da revista Égua Literária. A Égua é um projeto organizado pelo Gabriel Yared, o Felipe Cavalcante, que já participou aqui do Pindorama, a Gil Murakami e o Lucas Lohan. Esse número 1 é a segunda edição da revista e tem como tema causos de visagem. Além de contos, a Égua é uma revista recheada de textos críticos e entrevistas. A diagramação é do próprio Gabriel Yared, ajuda muito na leitura, e a ilustração de capa ficou por conta de Jean Carlos Monteiro.
Bom, agora a gente vai trazer uma sinopse do conto. Antes de qualquer coisa, a gente recomenda muito que, se você ainda não leu ele, você pausa aí rapidinho, vai lá ver e volta pra cá. Isso não é só em relação a spoiler, mas também um convite para você aproveitar a leitura e aproveitar melhor nossos comentários. E se você quiser baixar ele, é muito simples, é só ir no link da descrição do episódio, baixar o e-book que é de graça e voltar para cá. E mais, você não se incomoda com spoiler, bora lá. Nosso protagonista nunca tinha ouvido falar da vila de São Pedro de Itaúba, mas precisará passar algumas das piores noites de sua vida por lá. Caleb, dono da propriedade onde se passa boa parte da história, nos alerta de que a noite é perigosa. A grande quantidade de cachorros criados no terreno pode alertar e proteger. Mas, se você decidir abrir a porta de noite, ninguém poderá impedir que o pior aconteça. Mesmo depois de tantos alertas e das explicações de seus colegas de trabalho, que conhecem os relatos locais, nosso protagonista decide se arriscar.
A Estrada.
Eu quero começar agora esse bloco, a gente vai falar um pouco da estrutura da narrativa, parte formal, com a primeira informação que é todo mundo aqui da bancada leu o conto duas vezes. E eu acho isso significativo. Te ler o conto mais de uma vez por inúmeras razões. No meu caso, a minha primeira leitura do conto, eu achei a narrativa bem arrastada, mas o conto me ganhou, tanto que eu já tinha parado para pensar que ele poderia ser um conto analisado aqui no Pindorama. E eu me prestei a ler ele novamente, uma segunda leitura, que faz uma diferença grande em muitos casos. E nesse fez, numa segunda leitura, não é que eu mudei de ideia. Para mim, o conto ele continua a ter uma escrita mais arrastada. O que mudou, o que eu mudei de ideia, foi que na primeira leitura eu considerei isso um ponto negativo. Agora, na segunda leitura, isso não me pareceu um ponto negativo. A escrita arrastada, ela me pareceu muito condizente com tudo que estava ali. E o que, que é esse tudo que estava ali? A gente tem um conto narrado em primeira pessoa. Isso faz diferença. E não é só um conto narrado em primeira pessoa. A gente tem um conto narrado em primeira pessoa com características de caos. Está me contando um caos. O que se relaciona muito bem com a temática dessa edição da revista, que são os casos de visagem. E ele descreve também um cenário que é um cenário muito próximo de caos. Dentro do próprio conto, um personagem conta um caos. Então a ideia do caos, como que uma narrativa de caos ela está organizada, para mim ela estava muito presente. E em primeira pessoa. A primeira pessoa, para mim, ela traz algumas características que tornam difícil quem tenta seguir algumas máximas de aulas de escrita criativa. Você tem aquelas dicas, né? Ou seja sintético, corte tudo o que for gordura. Não pode ter nada, tem que ser tudo extremamente sucinto. Sintético não significa que você precisa cortar tudo, porque as frases precisam ser todas super curtas. Depende muito, porque se você não considerar que você quer causar uma certa impressão, né, com a sua escrita, você não vai saber exatamente até onde cortar. Você pode retalhar demais. Aquilo pode se tornar um texto frio, um texto muito mecânico. E aí, nesse sentido, é que pra mim a escrita ser um pouquinho mais arrastada aqui, ela funciona pra isso. Porque eu consigo ter a impressão da pessoa que me narra, em primeira pessoa. Eu consigo, a partir de algum ponto, ter acesso à expressão da personagem que me conta isso. E essa personagem não é sempre econômica com as palavras. Não significa que tem palavras sobrando demais. Mas às vezes tem uma palavrinha aqui, outra ali, uma frase que repete uma mesma informação de uma anterior. Só que é essa pessoa me contando aquele caos. E na hora de contar o caos, faz muita diferença quem é que está contando. A expressão de quem está contando, a escolha de palavras, às vezes essas repetições fazem muita diferença. E essa coisa do texto ser um pouquinho mais arrastado, se estender um pouco mais, para mim acabou se tornando um ponto positivo. Naquela primeira leitura, talvez eu dissesse, por que eu não corto essa e essa cena? Por que eu não tiro isso aqui e o conto ele vai cair um terço do tamanho? Porque eu já entendi de qual é. Eu entendi o que, que vai acontecer. Por que eu tô passando essas 3-4 noites aqui se eu poderia resolver isso em uma noite e meia nesse conto? Mas esse personagem tá me contando um caos. Ele tá indo no ritmo dele. E é em primeira pessoa. Se fosse em terceira pessoa, talvez, com certeza, seria completamente diferente.
Pensando com você falando, eu acho que é um ponto que faz bastante sentido, pensando, né, em relação a isso do caos. Eu ainda tenho uma impressão dele ser um pouco truncado algumas coisas, de ter alguns excessos, assim. Mas, apesar disso, eu acho que muito disso, pensando nesse sentido do caos, assim, é um ponto que que fortalece, assim, sabe, essa sensação.
Eu também concordo que na primeira leitura, principalmente, eu tive essa impressão do arrastar ali. Demorou um pouquinho para eu, na primeira leitura, me acostumar. Aí, quando eu acabei a leitura, eu falei, ah, é por isso? Voltei lá e fiz a segunda leitura hoje. É aquela clássica aula de literatura para ensino médio. Toda vez que o narrador está em primeira pessoa, você tem que desconfiar do narrador. Narradores em primeira pessoa nunca são confiáveis, né? Rodrigo falou da parte da escrita, das oficinas de criatividade, escrita, eu vou pelo lado da leitura. Toda vez que você tem esse narrador, é para você desconfiar. Não que ele seja deliberadamente mentindo, mas ele é impressionável, ainda mais dentro da temática do conto. Muita coisa ali poderia não ser simplesmente nada daquilo. Mas uma coisa que o Rodrigo falou sobre ser sintético aparece muito nesse conto. As descrições são praticamente zeradas. Quer ver uma coisa? Como é o cachorro?
É, o que ele te diz do cachorro é, o cachorro, ele é caramelo, esticadinho e perna curta, acabou.
É, fim. Uhum. Qualquer cachorrinho pode interpretar ele numa versão cinematográfica. A cabana que ele fica, ele fala muito do espaço, mas você não sabe muito sobre cores, nada. José de Alencar ali choraria lendo esse conto. Ele ia falar, poxa, cadê? Né? Não tem descrição praticamente nenhuma. O que, em geral, é o contrário do terror clássico, né? Tem muita descrição para você ter ambientação mesmo. E ele não, ele faz a ambientação diretamente com essa narrativa truncada, com essa narrativa arrastada. Ele não usa muito elemento e ele consegue. Outra coisa que eu achei muito interessante ali no comecinho, que Caleb não é um nome muito comum. E eu, na hora que eu li primeiro Caleb, eu falei, não, mas é uma narrativa no Brasil, né? Falei, peraí, deixa eu voltar. A história também está na Caleb, e eu tenho essa mania, e eu sei que é feio, você não faça isso, ouvinte. Eu fui lá, parei de ler, falei, deixa eu ver o que significa Caleb. Primeira coisa, na primeira leitura eu fui lá e fiz isso, eu fui cabeçudo e fiz isso. Caleb em hebraico quer dizer cão, cachorro. E quando eu fiz isso, eu estraguei um pouquinho o conto. Um pouquinho eu estraguei. Eu falei, ah, cachorro, aquele monte de cachorro. Aí eu falei, uma coisa muito interessante, ficou muito aquela coisa, ah, é lobisomem. A temática é lobisomem, vai ser sobre isso, licântropo, tá. E não foi, e isso foi muito legal. Eu fiquei decepcionado, não teve a aparição do monstro, o lobisomem. Eu falei, é isso que eu queria. Rodrigo já ouviu eu falando sobre isso. Era isso que eu queria sair decepcionado nesse sentido. Não teve o monstro, não teve o lobisomem. Na verdade, não aconteceu nada no final. Eu adorei isso. De ter sido,
eu acho isso muito,
foi
incrível,
muito legal.
Assim, também.
Foi muito legal. Não ter acontecido absolutamente quase nada.
Eu acho muito engraçado isso que você falou do nome dele, que é uma coisa que eu não tinha parado pra perceber, nem parei pra pesquisar. Eu percebi quando você falou aqui. Mas uma coisa que eu acho que eu tive parecida é que quando eu comecei a ler o conto e vi aquele monte de cachorro, eu achei muito que ia ter uma parte que as pessoas viravam cachorro, sabe? Que aproxima um pouco do lobisomem, talvez.
Sim.
E realmente nada disso acontece, né? Eu acho que o conto lida com o fantástico de um jeito muito interessante, porque é muito, muito insinuado, muito psicológico perto a esse próximo a esse narrador. E o Caleb, a todo momento, está, inclusive, colocando meio pé no chão disso. Todas as vezes que ele fala sobre o motivo de, ah, fecha a porta, é sempre um motivo muito não fantástico, assim. Ah, tem pessoas que passam aí, pode ter ladrão. Inclusive, eu fiquei refletindo muito sobre isso, porque a única vez que é descrito como fantástico é na percepção do narrador, que muitas vezes nem ele acha tão fantástico, ele tá indo para uma coisa mais pé no chão, assim, vamos dizer. E principalmente quem fala desse ar fantástico são as pessoas das proximidades, que vão no trabalho dele.
Sim.
E eu fiquei muito pensando que isso abre para uma multiplicidade de interpretações, assim, né? O que é muito legal. Pode ser realmente aquele fantástico acontecendo, ou pode ser uma questão da visão que as proximidades têm sobre aquela vila. Que talvez as pessoas naquela vila só estão vivendo a vida delas de boa e estão falando em cima dele, sabe? Então abre para essa multiplicidade, assim, de possibilidades. Isso eu acho muito legal.
E foi interessante, né? Porque tem uma diferença enorme do narrador na primeira noite que ele dorme na vila para a segunda noite que ele dorme na vila, depois de ouvir o caos do mateiro, principalmente.
Sim.
A atitude dele muda completamente. Não tem cachorro, ele traga o cachorro aqui para dentro. Não, ele ouve a coisa, ele tem até uma insinuação. Olha, e se for ladrão, não me cabe a mim me meter nessa história. Tem uma parte ali que ele fala, ah, eu não vou me intrometer nessa história. Como? Olha, se for ladrão, eles que se virem. eu não tenho nada a ver com isso aqui. Na segunda, não. Ele já está completamente impressionado com o relato anterior, que é um não relato também. Ah, é uma coisa esquisita. Ah, eles criam muito cachorro. Tá. Sei lá, é a Vila da Luísa Mel. Por que que é esquisito criar cachorro nessa grande quantidade? Por que que tem que ser algo esquisito? Mas, como alguém da roça, eu posso dizer também. Esse tipo de coisa impressiona os vizinhos. Coisas do tipo, ah, essa fazenda aqui tem muito gato. Ah, essa fazenda aqui tem muito cachorro. Nossa, tem uma quantidade anormal de galinhas. As pessoas ficam querendo achar pelo em ovo nessas regiões. Então, eu entendi muito o Mateiro ver, sei lá, na quantidade de cachorros da vila, um fator extraordinário. Porque como é uma vida tão paradinha que a gente tem nesses lugares, a gente tem que achar esse extraordinário onde ele não existe muitas vezes. Isso foi muito interessante da pessoa de fora ser influenciada por isso.
Eu gosto disso porque é até um tropo recorrente, que é... E aqui é feito de uma maneira muito singela, que é a pessoa... O narrador é um elemento estrangeiro, ou o protagonista é um elemento estrangeiro e ele vai conhecer um mundo fantástico. Bom, a gente já leu isso em muitos lugares.
Sim.
E aqui, de certo modo, não é diferente disso, só que com muito mais sutileza. A gente tem esse sujeito que ele é um técnico, ele é um biólogo, ele tem um suporte científico. Na medida em que ele vai percebendo esse ambiente, é que essas descrições acontecem e elas se transformam nesse começo em que a descrição ela é razoavelmente fria, e ele está incomodado, ele está no primeiro trabalho, um dos primeiros trabalhos de campo dele, e eu vou até marcar um ponto sobre essa descrição que o Denis comentou, porque a descrição ela existe, mas ele não para um momento para fazer a descrição e te ambientar naquilo. Você se ambienta na medida em que o personagem se ambienta, que é o que muitas vezes acontece quando a gente chega num ambiente novo. Na medida em que a gente vai reparando nas coisas, a gente marca aquelas coisas na nossa memória. Então, ele chega na propriedade e ele só te fala: ah, eu ia ficar numa casinha de fundo que ficava a alguns metros da casa do Caleb. Pronto, acabou. Era numa descidinha. Era num pequeno barranco, disse um pouquinho. E aí sim, o José de Alencar ia se incomodar. Como assim? É alguns metros, mas o que tem nesse caminho? O que tá por ali? Ele não te dá isso. Só que depois, quando tem um motivo para fazer isso, ele te dá uma outra descrição com um pouquinho mais de detalhe e que eles vão aumentando na medida em que a história segue. Aí leio o que ele escreve. Fiz um nó confortável em volta do pescoço do magrelo, do cão. Em vez de resistir ou latir para mim, ele preferiu se deitar na madeira e ficar olhando para onde a cerca dividia as terras. E aí você já sabe que tem uma cerca que divide a casa do Caleb com essa casa onde ele vai ficar. Isso é um elemento que não tinha aparecido antes, você já começa a imaginar mais o cenário. Então são esses detalhezinhos que ele faz, ele vai pontilhando essas descrições na medida em que há uma razão para perceber isso. Gosto muito quando as descrições aparecem dessa maneira e como que elas se transformam. Ah, num primeiro momento é essa descrição, aí daqui a pouco passa a noite, ele acorda e tem neblina, cerração. E aí é que ele enxerga o Caleb, ele tá subindo e atravessando a cerca, e ele enxerga o Caleb como uma silhueta na varanda da casa, envolto nessa neblina, e o Caleb se vira como se já soubesse que ele tá chegando, cria essa situação de, peraí, vai acontecer alguma coisa com esse personagem do Caleb que não acontece, que é esse estrangeiro tentando se ambientar, e as coisas parecem muito fantásticas, embora ele não tenha te dado nenhum elemento fantástico de verdade ali.
Eu acho que ele vai a todo momento criando essa expectativa, né?
Sim, ele trabalha muito com expectativa, né? É isso, a palavra é expectativa o tempo todo, por 10 páginas, né?
Eu acho que por isso que é tão interessante esse final que quebra um pouco isso, né? Não sei se a gente vai entregar o final para as pessoas que vão ouvir, né? Mas...
Então vamos agora pro nosso próximo bloco. E aí sim, gente, vai ter spoiler.
E aí, o que acontece agora?
Eles chegam.
Começar aqui falando de uma coisa que no conto ela é muito bem utilizada. E aí pra quem viveu na roça, consegue pegar aquele peso, que é o peso do silêncio. Pra quem não tem experiência com o interior, pode às vezes acreditar que a roça é um local silencioso. E isso não se verifica. Você vai dormir na roça, é bem recorrente a pessoa que vai as primeiras vezes pro interior e tem dificuldade até de dormir por conta da quantidade de barulho que tem à noite. Se você estiver perto de uma região com mata, então, maior ainda a quantidade de sons. E ele brinca muito com isso, porque a primeira coisa que o personagem estranha é o silêncio aqui. Ele é muito intenso. Como que chegou a noite e tá tudo tão silencioso? Olha onde ele marca isso. No começo, ele, como biólogo, ele nota que algo muito interessante. Ah, eu cheguei aqui e tem tanto passarinho e eu consigo identificar pelo canto os passarinhos que estão nas árvores. Então ele tá ouvindo o som, ele tá marcando os sons o tempo inteiro. Ele tá, assim, ele tá interagindo com o cenário. E aí chega a noite, silêncio. Total. A ponto de você conseguir escutar um barulhinho de alguém que tá de fora da casa. De tão silencioso que tá. E isso é muito impactante. E chega a ser um pouco assustador você imaginar. Pensa que você tá numa casa na roça e você tá ali pronto para dormir. Muito barulho de passarinho, de grilo, barulhinho de cai, de lado. É uma profusão de barulhinhos. E aí do nada, silêncio. Nenhum som. Alguma coisa tá acontecendo de estranho. E o que tá acontecendo do lado de fora da casa? Porque tá tudo escuro. Você vai abrir a porta no meio do nada para saber por que ficou tudo em silêncio? É assustador isso. Dá aquela travada. Se você estiver sozinho, então, numa casa na roça e fizer tudo silêncio de noite e você ouvir um barulhinho de passo do lado de fora, colega, trava. Na hora. Não dá, não tem como. Seja lá quão cético você for, não interessa. Você pode ser, seja lá qual cientista que for. Tetros Adanon, tu ia travar no interior lá. Fica tudo silêncio à noite, tu ouve um passinho. Eu adorei essa passagem.
É muito assim, bom.
Eu adorei essa passagem. Eu me envolvi muito na hora que veio e falou, tá de noite e tá silêncio. E Marco, pô, o autor é biólogo. E o personagem, o protagonista, dá a entender que ele é biólogo também. Então, essas informações passadas te dá, como leitor, confiança em algumas coisas. Ele tá fazendo um trabalho técnico ali, ele tem uma certa experiência com algumas coisas, ele é atento, ele é muito atento, então isso te dá relevância. Na hora que ele marca alguma coisa, depois de ter tido essas informações todas, você dá importância para aquilo que o narrador marcou. Confiando muito nesse narrador em primeira pessoa, não, você dá atenção para aquilo que ele resolveu marcar. Além do que, ele tá passando pela experiência sozinho, isso muda muito a percepção de quem lê sobre um narrador confiável ou não confiável. Se o narrador ele está em experiências com outros personagens e dizendo o que ele percebe nesses outros personagens, você tende a desconfiar. Quando ele está em uma cena sozinho, não. Quando ele tem uma cena sozinho, você confia. É a pele dele que está em jogo ali. Aí ele abre tudo. Ele não vai te esconder nada. E eu gosto muito do modo como isso jogou, como ele jogou com essas coisas aqui, da impressão que me causou. E além, é claro, dos cachorros, e eu vou imaginar que vocês vão comentar sobre os cachorros também.
Acho que antes de falar da parte dos cachorros, assim, queria reforçar que eu fiquei muito fascinada por como ele trabalha essa ideia do silêncio. E a gente estava comentando antes, né, que o conto ele joga com essa expectativa do sobrenatural, mas o sobrenatural não vem exatamente. E eu acho que eu tenho muita sensação que no conto a coisa mais sobrenatural é esse silêncio. Tinha até separado um trecho que eu acho que é: durante uma noite sem vento, somado ao silêncio anormal que tomava conta de tudo, talvez fosse possível escutar alguém circulando pela propriedade, mesmo que estivéssemos a uma boa distância um do outro. É naquele trecho que ele percebe os próprios passos. Ele até acha uma explicação racional para isso. Ah, às vezes era alguém longe andando. Então, mas o silêncio continua normal. Então, por mais que a gente possa questionar, assim, o sobrenatural, se está acontecendo, se é da cabeça dele, se é da vizinhança, o silêncio, ele permanece anormal de qualquer forma, sabe? Então, foi uma coisa que eu achei muito interessante.
Entre 2017 e 2018, comecinho em 2019, eu voltei lá para Minas para morar, na mesma cidade que eu me criei. Não era roça, mas assim, a nossa rua dava para roça já, pra ter uma noção. 4 casas para baixo, acabou. E tipo, foi morar pra lá, tal, beleza. E aí um dia, minha esposa, Liliane, começa a bater no meu ombro. Acorda, o que que foi? Acorda, eu, o que é? Ouve isso, aí eu ouço o barulho, né? É um barulho alto, assim, mais alto do que o motociclista que passou mais cedo na gravação, ouvinte, que você não ouviu, mas passou um motociclista lá na casa do Rodrigo. É alto mesmo. E ela, o que que é isso? Eu falei, é uma vaca parindo. Isso foi na primeira noite, praticamente, que a gente estava lá. E quem conhece, minimamente, quem não conhece, eu digo, faz um belo de um barulho. E ela, mas aqui não deveria ser calma? Eu falei, calma, você vai ver o que, que vai ser. Durante todo o tempo que a gente morou em Minas, sempre tinha o barulho do galo. A gente até mudou de cidade no finalzinho, numa cidade até um pouquinho maior, no meio dessa, e tinha o galo. Na roça, então, é pior. Você ouve o galo, você ouve o cachorro, você ouve o gato andando em cima do telhado, você ouve o vento, você ouve o farfalhar, você ouve as vacas passando perto da casa. É um barulho imenso. Na verdade, quem vem da cidade tem dificuldade de dormir por causa do barulho. Então, eu concordo muito com isso, da questão do silêncio. Nunca é normal. Se todos os bichos ficaram quietos, se não tem um cachorro latindo, é que tem uma coisa muito errada acontecendo ali fora. E mesmo quando tem algo acontecendo errado, os cachorros vão latir freneticamente. E aí vem uma coisa. Tanto os cachorros em volta daquelas casas e aquele silêncio absurdo sem um latido é completamente impossível. Tanto que o Caleb fala diversas vezes, o cachorro está ali para avisar. Só que tem uma coisa, esses cachorros são uma porcaria de alarme, porque eles nunca avisaram nada. Esses cachorros estavam em greve, eles não avisaram em nenhum momento. Teve o farfalhar na primeira noite ali, a caminhada, teve o da segunda noite, e o cachorrinho, o Paçoca, ele estava lá do lado de fora da casa, foi resgatado, e você não vê ele falando de um latido do cachorrinho. Só tem um momento, a única reação assim mais apaixonada do cachorro é a hora que ele morde o próprio narrador, porque ele estava apertando o cachorro demais, porque estava travado. Aí o cachorro vai lá e morde. É a única hora que eles têm alguma reação mais apaixonada. Tirando isso, eu tinha um pesadelo recorrente quando eu era criança, que eu ficava preso do lado de fora da casa, no escuro. E tinha a casinha pra gente ir no banheiro, caso precisasse. Lá na roça tinha a casinha. E eu odiava ir na casinha à noite, por razões óbvias. A criança de 5, 6 anos, sair da casa, não vai ter uma vela ali para ser acesa, não tinha luz elétrica. Sair da casa principal, caminhar ali seus 30, 40 metros até a casinha para fazer o que precisa, para voltar, não, meu amigo, eu não vou fazer isso, obrigado. Eu travo, dou um jeito, mas eu não vou lá fora. Não vou, eu não quero uma cobra, não quero qualquer coisa do tipo. O Caleb, ele faz uma questão de colocar essa ambientação pro narrador, né? Ele fala, olha, é o barranco que é muito íngreme, olha, as cobras estão botando o ovo. Ele coloca medo no cara com coisas reais. E tem bastante coisa real para você ter medo na roça. Morcego, o cachorro que vai achar que você é invasor e vai te morder. Eu não quero. E eu morria de medo de ficar trancado, de medo de fora da casa. Quando era criança, era um pesadelo recorrente. E quando o narrador vai lá pegar o cachorro do lado de fora, eu falei, quer ver que ele vai ficar travado, vai ficar trancado do lado de fora da casa? E o autor, parabéns, conseguiu trabalhar dentro da minha expectativa e da minha frustração, porque foi a coisa mais tranquila, entre aspas, que aconteceu. Ele pegou o cachorro, voltou para dentro de casa e passou o resto da noite ali, abraçado com o coitado do cachorro, que não estava nem entendendo, provavelmente, por que ele estava sendo tão abraçado. E uma coisa que muito me impressionou, na segunda leitura principalmente, e a Gabi falou já também um pouco, é de a postura do Caleb. Ele é um pragmático, no final das contas. Ele avisa para o narrador tudo o que está acontecendo, e por razões muito plausíveis, andar num barranco à noite nunca é seguro. Nunca é, você vai tomar um tombo, você vai se machucar, você vai voltar naquela cerca, vai dar ruim. Na verdade, na roça mesmo, só se pôs, você não sai pro quintal. Em geral é isso, você fica dentro da casa e acabou. Fica ali na beira do fogão a lenha, tomando sua pinga, conversando, mas fechou, acabou. Ele fala das cobras, ele fala dos ladrões, são todos motivos muito plausíveis. E quando o Caleb nota que o cachorro não tava do lado de fora da casa, ele entra um pouco exasperado ali no final, né? Com a expectativa de que talvez tivesse acontecido alguma coisa. Quando ele vê o cachorro com o narrador, ele se acalma. E fala, ah, não, é o carro que eu consegui achar pra você, se arruma rápido aí, vai embora. Ele se acalma. Não é que, ah, eu queria te contar uma coisa e agora eu não posso. Não. O que eu ia te falar, não preciso mais falar. Porque não aconteceu, de fato. Não,
essa parte do Caleb com o cachorro, eu até fiquei pensando na segunda leitura, assim, se o Caleb meio que queria se livrar do cachorro, assim, no sentido, ele não podia entrar, e até o nome do conto fala sobre isso, tipo, eita, fez alguma coisa errada, agora leva com você e se vira, assim. Parte eu fiquei até pensando isso, assim.
Então, o título do conto me remete a uma coisa que na roça também tem muito. O cachorro não entra dentro da casa de jeito nenhum. Realmente, na roça, cachorro, assim, obviamente que eu tô generalizando, mas aonde eu cresci, os cachorros ficam do lado de fora. Gatos até podem entrar dentro da casa, cachorros não, de jeito nenhum. Cachorro
até porque
é varanda...
você vai controlar gato?
Né? Gato. O gato é o dono da casa, né? Afinal das contas é isso, né? Imagina. Mas eu pensei, por que o cachorro não pode entrar? Não pode entrar? Eu falei, ah, tá bom. Em algum momento esse cachorro vai entrar e vai dar ruim. E não deu. E o nome do conto em si coloca... Aí eu pensei, Caleb, será que o cara ali fora... A pessoa que o narrador está ouvindo é o Caleb que dorme lá fora e sei lá por alguma coisa, e não sabemos. Pode ser, como pode não ser nada. Pode ser até realmente o Caleb falando: quer ver? Eu vou dar um jeito desse cachorrinho e ir embora com esse cara daqui e eu não vou ter que pensar mais nesse cachorro. E acabou. E aí, na última questão ali, ele já estava no apartamento olhando a porta. Por que o cachorro estava olhando a porta do apartamento? Quem tem cachorro sabe. O que, que o cachorro quer dizer quando está olhando a porta? Ele quer sair. E o cachorro que tava livre...
É o demônio, cara.
É o demônio. É,
todo mundo sabe que é o demônio.
É o demônio, né? Com certeza.
Concordo, concordo.
É o Caleb que tá lá fora, né?
Foi buscar.
Exato.
Mudou de ideia.
Cara, vamos dar spoiler. Assim. Gente, ó, o final... Primeiro eu vou defender o cachorro aqui. Eu vou defender o cachorro. Essa coisa que, o cachorro... O cachorro é esperto, cara. Porque não é que o cachorro vai dar alerta. Dá alerta pra que eu tô aqui do lado de fora. Eu vou ficar quieto. Porque eu não quero ser notado. Seja lá o que tá vindo aqui. E tinha alguma coisa do lado de fora. Alguma coisa tava acontecendo ali. Tinha alguma coisa do lado de fora. A gente não sabe o que é. A gente não vai saber. Mas o cachorro, ele tava... Ele se mijou de medo. Então tinha alguma coisa lá. E o cachorro tava esperto. Tô em silêncio. E ele arranhou a porta pra entrar. Então ele deu, de alguma forma, ele deu aviso. Mas não foi aviso. Eu não vou latir porque se eu latir eu morro. Eu vou arranhar a porta e vou tentar entrar aqui. E conseguiu. Esperto o cachorro. E mais, assim. Aí eu passo do cachorro esperto pro cachorro que pode ser alguma coisa. E vou nessa da Gabi também. Pera, qual é a desse cachorro aqui? Porque, cara, o cachorro vai, ele foi embora. E termina o conto com um cachorro olhando pra porta. E ele pôs dormir na cama. Termina o conto com um cachorro dominando aquele ser humano. E tem alguma coisa com aquele cachorro. Será que é esse cachorro que ele é amaldiçoado? Será que é esse cachorro que ele tem alguma coisa com ele? E o cara levou o cachorro embora, porque o Caleb queria que ele levasse o cachorro embora. E aquele cachorro levou alguma coisa com ele? Fica aquela... Eu gostei de imaginar esse final, que o cachorro levou alguma coisa com ele e o protagonista não se tocou
disso. Ele abriu a porta e quebrou, tipo, desobedeceu, assim, meio que abriu passagem pra alguma coisa entrar no cachorro. Eu fiquei pensando muito nisso.
Eu gosto de contos que terminam assim. Deixa a gente na... Deixa a gente interpretando o que pode ter sido. Então, na prática, assim, não é que não acontece nada descrito, mas pode acontecer muita coisa na nossa cabeça. Isso, pra mim, é uma qualidade enorme do texto. Ele permitir que coisas aconteçam na nossa imaginação. E talvez tenha sido, colocar agora, depois de toda essa conversa, a principal razão pela qual eu gostei tanto desse conto é ele permitir que coisas aconteçam na minha imaginação sem que ele realmente me diga aquilo com todas as palavras.
Tem uma coisa que eu queria destacar também sobre isso do cachorro, que eu fiquei muito pensando... Cachorro, pra mim, acho que talvez por eu vir de uma cidade não tão grande, assim, tem muito aquilo de sempre ter muito cachorro na rua, assim. E isso, pra mim, traz muito aquela ideia de abandono, assim. Quando eu vejo essa coisa de cachorros muito numerosos, traz muito isso pra mim. No conto não é exatamente isso, né? Porque aqueles cachorros têm dono. Mas quando eu fui pensando sobre essa ideia, na verdade, eles têm um certo abandono. Que é aquilo de eles não têm nome. E eles estão lá meio que para morrer ou para sumir no lugar das pessoas. Se a gente vai naquela interpretação que as pessoas da redondeza falaram. Então, também tem um abandono de uma certa forma. E eu acho interessante como, de certa forma, o conto ele é o desenvolvimento da relação do protagonista com o cachorrinho que ele leva. E como a partir do desenvolvimento dessa relação dos dois, que ele vai se aproximando cada vez mais, que ele vai fazer diferente daquilo. Que ele vai pôr o cachorro pra dentro, que ele não vai deixar o cachorro abandonado lá fora. E tem, se tiver tempo de ler, tem uma cena que eu acho que fala muito sobre isso, que é uma parte que ele meio que se aproxima muito do cachorro. É assim, faltando pouco para acontecer, decidi ir remoer todo o meu azar de volta à cabana. Fiquei sentado na varanda ao lado do cachorro e passamos a acompanhar o dia se encerrando aos poucos. Então, essa cena me chamou muito a atenção, eu acho muito bonito, assim, e ao mesmo tempo, o protagonista também foi abandonado. A van não foi buscar ele, ele teve que ficar mais uma vez, ele tá irritadíssimo com isso. Ele vai, senta do lado do cachorro, quase como se tivesse uma compreensão entre eles. Sei lá, é o momento principal, assim, meio que dessa aproximação deles, que daí logo em seguida é quando ele decide pôr o cachorro pra dentro. Me chamou muita atenção isso dos cachorros também, e essa ideia como de certa forma esse conto lida com esse lugar de abandono, assim, e ao mesmo tempo, sei lá, eles vão embora e o Caleb e os outros cachorros continuam lá, assim, de uma certa forma. Então eu fiquei pensando muito nisso.
Você sabia que pode ajudar o Pindorama e outros podcasts literários da rede Leitor Cabuloso a se manter no ar? Apoiando no Catarse, você também tem direito a recompensas como receber newsletter, participar de um grupo secreto no Telegram, sorteios de e-books e até participar de episódios dos nossos podcasts. Apoie em catarse.me/leitor_cabuloso.
Chegamos ao final do episódio e eu espero que você tenha lido o conto e aproveitado os comentários. Se você concorda ou se você discorda da gente, se há pontos que você gostaria que fossem ressaltados e tem alguma sugestão, fala com a gente através das redes sociais do Leitor Cabuloso e dos nossos perfis pessoais, que estão todos linkados na descrição do episódio. Por falar em perfis pessoais, Gabi, onde as pessoas podem te encontrar, onde as pessoas podem te ler?
Bom, eu venho escrevendo muitos contos na minha newsletter, que eu estava enviando ela mensalmente, agora ela vai passar a ser quinzenal e falar mais do romance que eu estou começando a escrever. Mas você pode acompanhar meu trabalho por todas as redes, assim, pelo Instagram, pelo TikTok, pelo Twitter. Então é sempre Gabi Oz. Gabi.oz, Gabi_oz, mas se for Gabi Oz, você encontra lá. Ah, e as redes do Escambau também. Para você acompanhar o trabalho do Escambau, você pode pôr ou Escambau ou Escambanautas no YouTube, na Twitch, no TikTok, no Instagram, no Twitter também. E você pode acompanhar em escambau.org, ler a revista gratuitamente e assinar a Pulpa Newsletter, que é a nossa newsletter de ficção rápida, todas de ficção especulativa pós-colonial.
Maravilha, tudo linkado aqui na descrição. Prazerzaço ter você com a gente hoje. Certeza que o Denis também gostou da companhia. Denis, onde as pessoas podem se atualizar sobre a vida dos seus gatos?
Olha, ultimamente nem eu tô atualizado a vida dos meus gatos, né? Eu tava fazendo correção até literalmente ontem, quando o Rodrigo conseguiu me convocar e eu consegui ter o prazer de ler e participar aqui agora. Tô meio parado, mas acho que agora que eu acabei de fazer esse trabalho, vamos dizer assim, mais árduo da docência, eu vou poder voltar a mostrar mais os gatinhos, falar sobre educação, falar sobre história, falar sobre literatura no Twitter, no @denisalmeida82. Tô lá no Não Pode Tocar, junto com o Rodrigo também, onde eu tenho a coluna aberta no Pataquadas, mensal, onde a Alana de Oliveira repercute as notícias do mundinho da arte. Às vezes, de vez em nunca, eu apareço no programa regular, quando eu consigo fazer alguma coisa. E tô aqui no Pindorama, junto com vocês, com o Basso, com o Muca, com a Ana também. Saudade deles. Que a gente possa gravar todo mundo junto em breve.
Isso aí, gente. Quem quiser me encontrar, eu tô em outros podcasts também, além aqui do Pindorama. Eu faço parte do Midcast Política, discutindo esse agradabilíssimo cenário da política nacional toda semana. Tô lá no Não Pode Tocar, com o Denis também, então todo domingo a gente lança episódio novo do Não Pode Tocar. Siga @NãoPodeTocar no Twitter e no Instagram. Escreva para o notamanuscrita.com. Toda semana tem alguma resenha, texto de processo, artigo, crônica, texto crítico, alguma coisa lá toda semana. Acesse notamanuscrita.com para fazer leitura. Para falar em leitura, eu também escrevo ficção. Comentei no começo do episódio, tem um conto que eu gostei muito de escrever e do processo de editar esse conto com o pessoal da Escambanáutica também. Está na edição número 2, o Segue o Baile. Recentemente lancei uma noveleta na Mafagafo, mafagaforevista.com.br. Você pode ler gratuitamente, Não Pague Pela Boa Morte. Esse é o lançamento mais recente e eu tô adorando as respostas das pessoas que leram esse material aqui no Pindorama. O Pindorama é um podcast quinzenal, disponível em todas as plataformas e agregadores de podcast. Na descrição deste episódio você encontra várias formas de acompanhar os nossos episódios. Escolha o que for mais confortável para você e não perca nenhum programa. Em 15 dias a gente está de volta para falar sobre mais um conto, no caso, uma noveleta, porque no próximo episódio eu não tô aqui. A bancada vai se reunir sem a minha presença para discutir o Não Pague Pela Boa Morte, que tá publicado lá em mafagaforevista.com.br. Então eu vou só esperar para ver o que, que essa galera vai falar sobre a minha narrativa. É isso, chega por hoje. Na semana, daqui a 15 dias, a gente tá de volta. E leiam o conto, tá linkado aqui na descrição do episódio. Podem aguardar, que certeza. Eu tô na expectativa do que o pessoal vai falar. Muito obrigado, gente, pela presença aqui, pelo programa de hoje. Bora todo mundo dar um tchau.
Vamos lá, tchau, tchau, gente. Até mais.
Tchau, tchau, gente. Valeu.
Valeu, falou.
Você ouviu Pindorama. Apresentação e locução: Rodrigo Hipólito, Denis Almeida e Gabi Oz. Edição do episódio: Rodrigo Hipólito. Agradecimentos especiais às pessoas que contribuem todos os meses para que este e outros projetos do Leitor Cabuloso continuem a existir: Abner de Souza, Airechu, Alessandra Rocha, Aline Bergamo, Amauri Silva Lima Filho, Caio Amaro, Carolina Mendes, Carol Vidal, Cláudia Rodrigues, Clécius Duran, Deise Cristina, Edgar Egawa, Fernanda Cortez, Igor Bajo, Janaína Vieira, Lara Prado, Leandro Gomes, Lucas Domingos, Lu Bento, Luiz Silva, Marina Kondratovic, Marina Jardim, Melissa de Sá, Nielson Rocha, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro, Rodrigo Leite, Nilda e Sidney Andrade.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.